Deus te abençoe. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Estas são as melhores pessoas em toda Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Nós amamos ter você aqui. Obrigado por nos sintonizar. E eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi sobre esse pastor idoso. Ele estava próximo da morte. Ele mandou um recado para dois dos seus membros, um agente da Receita Federal e um advogado, para virem à sua casa. No momento da chegada, ele gesticulou para que eles se sentassem em cada lado da cama. Os homens estavam muito emocionados que eles podiam estar com o pastor em seu momento final. E num ponto, o advogado perguntou muito sinceramente: "Senhor, por que você escolheu a nós dois?" Ele juntou um pouco de força e disse: "Jesus morreu entre dois pecadores. Essa é a maneira que eu quero ir." Diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre milagres vindos dos erros. Todos nós já fizemos escolhas erradas e fazemos coisas que sabíamos que não eram as melhores. Uma coisa é quando alguém nos faz uma injustiça, nós tivemos um revés, não foi culpa nossa. Nós podemos ter fé que Deus irá restaurar, Ele irá nos reembolsar. Mas quando trazemos um problema para nós mesmos, quando falhamos, é fácil viver em arrependimento, pensando que Deus não irá nos ajudar, nós fizemos a bagunça. Mas aqui está a beleza: Deus sabia que você ia estragar tudo antes que ele, que você começasse. Ele sabia que você sairia do curso, que você cederia à tentação. Ele não baseou o seu plano para a sua vida em você tomando decisões perfeitas. Deus tem um plano, até mesmo para os seus erros. O que você acha que é uma falha, você estragou tudo, nada de bom poderia sair daquilo. Deus tem maneiras de fazer milagres virem dos erros. Ele pode tomar o que deveria ter deixado você sozinho, decepcionado, o que deveria ter limitado a sua carreira, ao invés de fixá-lo para trás, Deus sabe como transformá-lo e te preparar para movê-lo na direção do seu destino. Muitas vezes, quando cometemos erros, ficamos abatidos com nós mesmos, culpados, não esperando nada de bom. Vozes nos dizem: que pena, apenas viva com as consequências, é só caída daqui para frente. Mas fique incentivado, Deus é cheio de misericórdia. Ele não vira as costas quando cometemos erros. Ele não diz: estou farto de você, você nunca vai fazer certo. Exatamente o oposto, ele vem correndo para nós. Ele não vai só ajudar você a limpar a bagunça que você fez, ele vai dar um passo mais longe, ele vai fazer milagres virem a partir daqueles erros. Paulo disse dessa forma: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas significam, mesmo os nossos erros, às vezes que estragamos tudo, ficamos fora do curso, Deus sabe como trabalhar isso para o nosso bem. E você pode estar em uma situação complicada, um problema que parece que nunca vai dar certo. Há outras pessoas envolvidas, diferentes personalidades, circunstâncias judiciais, parece muito complexo. Mas Deus tem tudo planejado. Ele pode ver coisas que você não pode. Seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Você pode ter trazido problema para você mesmo. Deus está dizendo: eu irei corrigir essas complicações. Eu irei resolver problemas complexos. Eu irei fazer darem certo as coisas que você nunca poderia fazer por conta própria. Isso foi o que ele fez por Abraão. Na escritura, Deus lhe deu a promessa de que ele e a sua esposa Sara teriam um bebê. Ano após ano se passou, nada aconteceu. Eles decidiram tentar ajudar a Deus. Sara disse a Abraão para dormir com a sua criada, Agar. Ele o fez e tiveram um menino. E deram o nome de Ismael. Eles estavam tão animados, agradecendo a Deus pela promessa. Mas Ismael não era o filho prometido. Sem desrespeito a ele, Ismael foi um erro. Ele nasceu da impaciência de Abraão e Sara. Eles tinham pressa, tomaram iniciativa pelas suas próprias mãos e tiveram um bebê. Agora havia um conflito e divisão em sua casa. Sara estava chateada com Abraão, dizendo: o que você estava pensando quando dormiu com a minha empregada? Ele disse: o que você quer dizer? Foi você que me disse para fazê-lo. Ele disse: você não deveria ter me ouvido. Toda vez que Sara via Agar, ela ficava mais e mais chateada. Finalmente, ela deu a Abraão um ultimato. Ou aquela senhora e seu filho saem, ou eu vou embora. Eu não vou ficar na casa com aquela mulher. Abraão estava em uma situação complicada. Duas mulheres, com raiva dele, e ele estava tentando agradar a ambas. Ele precisava de intervenção divina. Ele estava em uma encruzilhada. Ele tinha que enviar seu filho para longe, para o deserto. Parecia que aquele seria o fim de Ismael. O problema era, ele amava Ismael. Aquele era o seu filho. Ele estava em conflito, pensando, eu amo Sara, eu amo Ismael. Como eu fui me meter nessa confusão? Deus poderia ter dito, Abraão, se você tivesse me escutado, você não teria feito essa bagunça, deveria ter esperado, deveria ter sido mais paciente, foi sua culpa. Em vez disso, Deus disse, com efeito, sim, Abraão, é complicado. Sim, é disfuncional, a discórdia, a divisão, mas eu não teria deixado você entrar nessa confusão se eu não soubesse como te trazer para fora dessa bagunça. E Deus disse a Abraão, eu vou fazer do seu filho Ismael uma grande nação. Eu vou multiplicar seus descendentes e torná-lo extremamente frutífero. E mesmo que Ismael tenha sido considerado um erro, nascido fora do que a Escritura chama de obras da carne, tentando fazer isso acontecer por si mesmo, Deus, em sua misericórdia, disse, eu vou fazer daquele erro um milagre. Eu vou trazer algo significativo dele. Abraão, apesar das suas falhas, apesar de como você estragou tudo, e como Abraão, todos nós temos alguns Ismaéis, vezes em que falhamos, tentamos fazer as coisas acontecer por conta própria e vivemos em coisas que não nos deveríamos. Agora está uma bagunça. O acusador constantemente sussurra, Deus não vai te abençoar. Você sabia, apenas sentem as margens da vida, não acredite nessas mentiras. Deus tem misericórdia para cada erro. Deus gosta de fazer o inimigo pagar por trazer esse problema. E se você ficar em fé, Deus não só vai trazê-lo através dele, ele vai tornar a bagunça que você fez, limpá-lo e tirá-lo dessa melhor. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve um filho chamado José. Abraão era o tataravô de José. Você se lembra? Como um adolescente, os irmãos de José tinham inveja dele e jogaram ele em um poço. Eles iam deixá-lo lá para morrer. Mas a Escritura diz, a caravana de ismaelitas que vinha passando, estes eram descendentes de Ismael, parte da grande nação que Deus prometeu a Abraão. Quando os irmãos de José viram os ismaelitas, eles mudaram de ideia e decidiram vender José para eles. Se não tivesse sido pelos ismaelitas, José teria morrido lá no poço. Ele nunca teria chegado ao palácio, nunca seria responsável pelos abastecimentos de alimentos durante a fome. Os israelitas, anos mais tarde, nunca teriam o que precisavam para sobreviver. O que eu estou dizendo? O erro de Ismael tornou-se o milagre do seu tataraneto José. É isso quão maravilhoso Deus é. Ele tem um plano mesmo para os nossos erros. Mesmo quando falhamos, a Escritura diz que Deus trabalhará todas as coisas para o nosso bem. Ele não só pode corrigir uma situação complicada, mas ele pode, de alguma forma, usar isso anos depois para abençoar sua descendência. Alguns de vocês estão pensando, minha descendência vai ser muito abençoada, todos os erros que eu cometi. Às vezes cometemos erros como Abraão. Quando estamos tentando fazer a coisa certa, nosso coração está no lugar certo, mas erramos. Acreditamos que Deus nos ajudará, porque Ele é misericordioso, estamos fazendo o nosso melhor. Outras vezes, nós sabemos qual é a coisa certa, sabemos o que deveríamos fazer, mas fazemos simplesmente o oposto. É quando pensamos, eu não mereço a bondade de Deus. Joel, eu fiz a bagunça, eu sei que não deveria estar saindo com esses amigos, eu saí assim mesmo, agora eu estou com um problema, agora eu tenho esse vício, eu sei que eu deveria controlar meu temperamento, eu sei que eu deveria morder minha língua, mas eu cedi, e agora eu não tenho meu trabalho, agora eu perdi um relacionamento. Quando nós trazemos problemas em nós mesmos, os pensamentos de culpa e condenação bombardeiam nossa mente dizendo, Deus não vai ajudar, você sabia, apenas sente-se de lado na vida. É assim que Jonas se sentiu na Escritura. Deus disse para ir para a cidade de Nínive. Ele tinha instruções claras. Ele sabia exatamente o que ele deveria fazer. Jonas, porém, não queria ir a Nínive. Ele apanhou um barco indo na direção oposta. A Escritura diz: o Senhor fez um grande vento soprar sobre o mar. Uma tempestade tão violenta surgiu que ameaçou romper o barco. É interessante que o Senhor enviou a tempestade. Deus sabe como obter a nossa atenção. Quando você sabe que está indo para o lado errado, como este barco, as coisas vão começar a desmoronar. Você não pode orar para afastar todos os ventos. Você pode dizer, paz, aquietai durante o dia, mas os ventos podem não acalmar. É porque você está causando o problema. Deus te ama demais para permitir que você perca o seu destino. Ele não te deixará ir ano após ano no caminho errado e nunca chamar sua atenção. E às vezes, é o inimigo lutando contra nós, tentando nos afastar do nosso destino. É por isso que temos tempestades, dificuldades. Outras vezes, nós estamos trazendo um problema em nós mesmos. Se nós apenas voltássemos na rota certa, fizéssemos o que sabemos que devemos fazer, esses ventos se acalmariam. As pessoas que navegavam com Jonas disseram, quem é o responsável por causar todo esse problema? Jonas disse, sou eu. Eu sou um hebreu, adoro a Deus, eu sei onde eu deveria estar indo, mas eu estou fugindo do Senhor. Quando você está fugindo do Senhor, você está fugindo do seu destino. Isso não só vai te trazer problemas, mas vai trazer problemas para as pessoas ao seu redor. Quando eles lançaram Jonas ao mar, os ventos cessaram, a tempestade parou. Nossas decisões não apenas nos afetam, elas afetam a nossa família, elas afetam nossos filhos. Se você não fizer a coisa certa para si mesmo, pelo menos faça para os seus filhos, pelo menos faça para a sua família. Jonas era grande o suficiente para admitir, eu sou a causa. Esse é o primeiro passo para a vitória. Enquanto você estiver dando desculpas, pensando, não importa, então os ventos, as tempestades, as dificuldades vão continuar. Jonas estava fora, no oceano, lançado ao mar. Eu tenho certeza que ele pensou, estou acabado, não tenho ninguém para culpar, foi tudo culpa minha. E de repente, um enorme peixe engoliu Jonas. Deus, em sua grande misericórdia, estava dizendo, Jonas, você pode correr, mas você não pode se esconder. Eu não terminei com você, eu tenho um destino para você cumprir. O salmista disse, se você descer às profundezas do oceano ou caminhar para cima dos céus, Deus vai estar lá. Você não pode escapar dele. Você não cometeu muitos erros. Você não estragou por muitas vezes. O chamado de Deus em sua vida é irrevogável. Isso significa que Deus não vai mudar sua mente porque você está fora do curso. Ele não vai deixar você sozinho até voltar no caminho certo. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor vai ser para você. Jonas estava sentado na barriga da baleia, estava escuro, desconfortável, fedia. A maioria das pessoas teria reclamado, não Jonas. Ele estava grato por estar vivo. Ele sabia que era a misericórdia de Deus ter aquele peixe lá esperando por ele. E Deus irá permitir as tempestades quando ficamos fora do curso. Ele pode permitir algo para chamar a nossa atenção, mas ele não vai deixar aquelas dificuldades tirarem sua vida. 3 dias depois, aquela baleia cuspiu Jonas para a terra seca. A Escritura diz, a palavra do Senhor veio uma segunda vez a Jonas. Deus lhe deu outra chance. O que Deus disse dessa vez? Vá para a cidade de Nínive. A mesma coisa que ele disse da primeira vez. Amigos, Deus não vai mudar sua mente. Você pode muito bem fazer o que ele está te pedindo para fazer. Ele vai te dar uma segunda chance, uma terceira chance e uma vigésima chance. Mas será tempestuoso até você voltar ao rumo certo. Sim, ele terá um peixe lá para te salvar. Sim, ele fará um milagre desse erro. Mas em algum ponto você tem que assumir a responsabilidade de dizer, eu sou Jonas, eu estou indo contra o que eu sei que não é certo, eu estou saindo com esses amigos, eu sei que estão me puxando para baixo, eu estou sendo negativo, crítico, difícil de conviver, eu não estou sendo disciplinado, não estou assistindo, isso vai fazer com que seja rochoso, não apenas para você, mas para as pessoas ao seu redor. Deus não está pedindo que você seja perfeito, Ele não está pedindo-lhe para nunca cometer um erro, mas Ele está nos pedindo para lidar com as coisas que estão nos segurando, para não deixar que pisar na bola nas mesmas áreas nos mantenha para baixo ano após ano. Ele tem alguns Nínives para que você vá, algumas pessoas para você impactar, novos níveis no seu destino. Davi disse dessa forma: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, ele não vai ser destruído, pois o Senhor vai estar lá para pegá-lo. Isso está dizendo, mesmo que Deus esteja dirigindo os nossos passos, haverá momentos em que nós caímos, nós cometemos erros, nós saímos do curso. Deus não diz: é isso, eu estou farto de você, assim como com Jonas. Deus estará lá para ajudar a pegá-lo. Ele vai ajudar você a voltar no caminho certo. É como um sistema de navegação que você tem no seu carro. A maioria de nós tem um GPS. Até mesmo em nosso telefone celular, você digita o endereço, o computador calcula a melhor rota. Em seguida, ele começa dizendo-lhe para onde ir. Como as coisas: vire à direita 90 metros, mantenha-se à esquerda e entre na autoestrada. No outro dia, eu estava dirigindo para a casa de um amigo meu, que vive a cerca de 50 quilômetros de distância. A senhora no GPS veio e disse: saia em 400 metros. Bem, Vitória e eu estávamos conversando, havia muito tráfego, e acidentalmente eu passei a saída. E se você perder uma saída, ou você não obedecer o que a senhora está dizendo para você, ela não volta e diz: você perdeu sua saída. Volte e tente de novo. Ela diz, recalculando a rota. O sistema de navegação é projetado para pessoas que cometem erros. Ele não lhe dá uma única possibilidade se você perder. É isso. Enquanto você tiver gasolina em seu carro, ou bateria no seu telefone celular, ela vai te dizer como chegar ao seu destino. Eu nunca perdi uma saída e a senhora veio e disse: eu sinto muito, você não pode chegar lá a partir daqui, você está muito perdido. Nenhuma única vez ela disse: você desobedeceu a muitos dos meus comandos, estou farto de você, você está acabado. Uma vez, eu sabia o caminho que eu queria ir. Eu estava em um bairro que era familiar, mas o sistema GPS estava dizendo para ir para um caminho diferente. Eu queria que virasse à esquerda e em seguida descesse a rua. Bom, eu queria descer a rua em primeiro lugar e em seguida virar à esquerda. Mesma diferença, mas por cerca de 3 quilômetros. A cada quarteirão ela me dizia: vire à esquerda, então dizia, recalculando a rota. Eu ouvi aquilo a cada 10 segundos, recalculando a rota, recalculando a rota. O que é interessante é que, não importa o quão teimoso eu fosse, não importa o quanto eu ignorava aquela senhora, ela nunca ficou com raiva de mim, ela nunca veio e disse: você é um perdedor, não siga esse sistema de novo, eu nunca vou te ajudar. Ela simplesmente continuou a recalcular a rota, tentando me ajudar a chegar ao meu destino. Se a senhora do GPS pode continuar a recalcular quando ficamos fora do curso, quanto mais o Criador do Universo recalcular a rota quando cometemos um erro? Se ela não desiste de nós, por que achamos que o nosso Pai Celestial vai desistir de nós? Bom, Joel, é porque eu estou muito longe da rota. Eu não deveria ter cedido a esse vício. Eu deveria ter criado melhor meus filhos. Eu deveria ter ficado na igreja, mantido Deus em primeiro lugar. A boa notícia é que você não fez muitas voltas erradas. Você não perdeu muitas saídas. Seu Pai Celestial não está com raiva de você. Ele está dizendo, recalculando a rota. Eu ainda tenho uma maneira para chegar ao seu destino. Esse erro não parou meu plano. Esse atraso não cancelou seu propósito. Por que você não para de se agredir? Pare de reviver suas falhas e todas as vezes que você perdeu e volta para o caminho certo. Não é tarde. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que você cometeu. Ao contrário da senhora do GPS, Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabia de cada erro que você faria, Ele já recalculou sua rota. Você ainda pode cumprir o melhor plano que Deus tem para a sua vida. Abraão e Sara fizeram, eles cometeram esse erro. Abraão teve um filho fora do casamento. Em um ponto, Abraão mentiu e disse a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Deus não disse, eu estou farto de você. Você é de uma família disfuncional. Você mente, você é impaciente. Deus continuou recalculando a rota, continuou dando-lhes outra oportunidade. Com a idade de 100 anos, Abraão viu a promessa acontecer. Isaac nasceu, o filho prometido. Você pode ter tomado decisões que têm atrasado as coisas, você ficou fora do curso, mas você não está preso. Deus tem uma nova rota. Se você obtiver a sua paixão de volta, livre-se da culpa, Deus irá te levar para onde você deveria estar. Ele não para em algum lugar secundário, mas para o melhor plano que Ele tem para a sua vida. Quando os israelitas estavam no deserto, indo em direção à terra prometida, eles se cansaram e começaram a reclamar. A Escritura diz, mesmo que eles fossem teimosos e se recusassem a obedecer os mandamentos de Deus, Ele ainda era bom para eles. Aquilo foi Deus recalculando sua rota. Eles não quiseram obedecer ao seu comando. Deus não disse, eu estou farto de vocês. Ele continuou dando-lhes água quando eles estavam com sede, comida quando estavam com fome. Em um ponto, eles fizeram um ídolo e disseram, este é o Deus que nos tirou da escravidão. Depois de tudo que Deus tinha feito por eles, dividido o Mar Vermelho, os tirado da mão do faraó, você poderia pensar que Deus iria dizer, eu estou farto de vocês. Vocês estão por conta própria, mas a Escritura diz, em sua misericórdia, Deus não os abandonou. Ele é um Deus de perdão, tardio para se zangar, cheio de amor indefectível e bondade. Quando cometemos erros, Deus não nos abandona. Quando ficamos lá fora do curso, nós não obedecemos, Ele não nos despreza. Você pode virar as costas para Deus, mas Deus não vai virar as costas para você. Você pode estar fora do curso, você tomou más decisões, mas Deus já recalculou a sua rota. Ele tem uma nova maneira de te levar ao seu destino. Meu pai foi casado em uma idade muito precoce. Infelizmente, aquele casamento não deu certo. O papai ficou devastado. Ele renunciou à sua igreja. Líderes denominacionais disseram a ele que ele nunca iria ministrar novamente. Ele pensou que seus dias de ministério haviam terminado. Não achou que ele sequer teria uma família. Ele deixou o ministério e começou a vender seguros. Cada pensamento lhe dizia, você é um fracasso. Você estragou isso, nada de bom está no seu futuro. O que ele não podia ouvir era Deus dizendo, recalculando a rota. Eu ainda tenho um caminho, eu faço milagres vindo dos erros. Deus não abandonou quando ele ficou fora do curso. Ele falhou, mas como disse Davi, Deus estava bem ali para ajudar e pegar ele de volta. Eventualmente, o meu pai se livrou da culpa. Ele parou de ouvir as vozes acusadoras. 2 anos mais tarde, ele voltou para o ministério. Um dia, ele estava no hospital, visitando alguns dos seus membros, quando notou uma bela e jovem enfermeira. Era minha mãe. Ele estava tão encantado por ela, que ele começou a procurar por qualquer oportunidade que pudesse encontrar para ir até aquele hospital. Ele ia visitar seu tio, avô, primos de segundo grau, seu vizinho do lado, se você pedisse a ele. Ele estava quase esperando que algum dos seus membros ficassem doentes para que ele pudesse ir para o hospital. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo, ela disse a uma amiga, esse pastor tem a congregação mais doente que eu já vi. Finalmente, ocorreu-lhe que ele estava lá para vê-la. Para encurtar a história, eles se apaixonaram, casaram-se, tiveram 5 filhos, e eu estou contente por Deus ter recalculado a rota, senão eu não estaria aqui hoje. Meu pai acabou tendo um ministério, tocou o mundo, foi casado com a minha mãe por mais de 44 anos. O que eu estou dizendo? Nenhum erro que você comete é demais para a misericórdia de Deus. Ele sabe como redirecionar. Pare de se torturar, vivendo culpado, pensando que você já viu seus melhores dias, você não estaria vivo, a menos que Deus tivesse algo maior em seu futuro. É isso foi que aconteceu com Moisés. Ele cometeu um erro quando jovem. Ele sabia que Deus o havia chamado para libertar os israelitas da escravidão, como Abraão e Sara. Ele estava com pressa, tentou fazê-lo com a sua própria força. Ele viu o escravo hebraico sendo maltratado. Ele não achava que alguém estivesse olhando. Então ele matou o homem que o estava maltratando. No dia seguinte, alguém disse ao faraó, Moisés teve que fugir para salvar sua vida. Ele passou anos na parte de trás do deserto, na clandestinidade. Isso não é o que ele tinha planejado. Parecia que ele tinha perdido seu destino. Não era culpa de ninguém, exceto a sua própria. Deus não o menosprezou. Deus não disse, Moisés, você sabia. Por que você não esperou? Deus simplesmente disse, recalculando a rota. 40 anos depois, Moisés ainda estava no deserto, pensando no que ele estava esquecido, desistido dos seus sonhos, e de repente, um arbusto acendeu em chamas na sua frente, como combustão espontânea, pegando fogo. A única coisa estranha foi que o arbusto não queimou. Intrigado, Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo. Uma voz soou: Moisés, tire suas sandálias, você está pisando em solo sagrado. Moisés estava confuso, pensando: eu falhei, eu cometi erros, eu pensei que estivesse acabado, mas eu ouvi chamando meu nome. Não uma, mas duas vezes. Moisés, se Deus tivesse dito uma vez, ele teria pensado: estou ouvindo coisas, esse sol está me matando. Deus disse isso duas vezes de propósito, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre isso. Na idade de 80, após um desvio de 40 anos, Deus recalculou o percurso. Moisés acabou libertando os israelitas, pessoas cumpriram seus propósitos. Eu acredito que hoje, Deus está recalculando algumas rotas. Você pode ter cometido erros, você acha que estragou tudo muitas vezes, você precisa parar para ficar como Moisés, um arbusto em chamas está vindo na sua direção. Você estragou tudo, mas se você escutar, você vai ouvir Deus chamando o seu nome. Ele está dizendo: recupere sua paixão, livre-se da culpa, prepare-se para assumir novos espaços. Você ainda pode se tornar tudo que Deus te criou para ser. Ele não terminou com você. E se você fizer isso, eu acredito e declaro, Deus vai fazer milagres vindo dos seus erros, ele vai corrigir situações complicadas, restaurar o que o inimigo roubou e levá-lo para a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu, você pode dizer amém hoje?